Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 20 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizeza Zé Borges, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Eli Rosa, vereador Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Lecleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Luzimar Silva e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então chegarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 12h20, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, por convocação do presidente e do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 48 de 2022, de autoria do prefeito, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra sessão ordinária para o dia 20 de junho, em horário regimental. Correspondências. Vereador José Fernandes justifica sua ausência na sessão desta segunda-feira por motivo pessoal. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo em plenário alguns membros efetivos da Polícia Militar que serão homenageados por uma moção de aplauso de autoria da vereadora Andréa Rezende, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Nós reconhecemos o brilhante trabalho que a Polícia Militar faz em nosso município e também no nosso estado. Está aqui presente Major Moura, comandante do 28º Batalhão, seja bem-vindo. Capitão Daiane, seja bem-vindo, capitã. Sargento Rogers, Sargento Alciânio, soldado R. Alves, Cabo Valadão, Cabo Fernandes, soldado Oliveira, Cabo Evandro, Sargento Flávio Henrique, Subtenente Divino Carlos, Soldado Magno, Cabo Jaime, Soldado Vinícius Cristóvão, Cabo Josué Gonçalves. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Vocês têm o nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho que fazem em nosso município. Nós não cansamos de fazer a devida homenagem aos senhores e senhoras, porque sabemos da luta diária que vocês têm para que a cidade de Anápolis seja uma cidade segura de se viver. Então, daqui a pouco, nós estaremos concedendo a moção de aplauso a vocês, logo após a fala da primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que fez essa moção de aplauso, que foi aprovada por unanimidade. Concedo a palavra à nossa vereadora Andréa Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais pares em nome do meu colega, policial militar, Cabo Fred Caixeta. Cumprimento a todos os presentes aqui nessa Câmara Municipal em nome da capitã Daiane. Cumprimento a todos os funcionários da Câmara Municipal, da Diretoria Legislativa, em nome da nossa funcionária Henriette, a nossa Diretoria de Comunicação, em nome da jornalista Giovana de Bortoli, e a todos que encontrarão esse discurso e que acompanham essa sessão da Câmara pela Rádio Manchester, pela nossa página no YouTube. Hoje eu tenho a satisfação de ser a autora de uma moção de aplauso aos seguintes policiais. Major Vanderlei Alves Moura, comandante do 28º Batalhão, capitã Daiane Holanda Ferreira, capitão Michael Denner Barros Santos, subtenente Divino Carlos de Oliveira, sargento Flávio Henrique Pereira, cabo Felipe Fernandes dos Santos, cabo Matheus Valadão Firmiano, cabo Evandro Rodrigues dos Santos Júnior, cabo Jaime José Moraes Júnior, cabo Josué Gonçalves da Costa, soldado Caleb de Oliveira Pereira, soldado Vinícius Crisóstomo Barbosa, soldado Carlos Magno dos Santos, soldado Rodrigo Saraiva Alves de Almeida. E eu fiz questão de nomeá-los um a um, e aqui também é presente o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, novamente após o presidente, porque cada um de vocês teve um papel significante nessa ocorrência de Grande Manta. Esses policiais, eles realizaram a prisão fruto de um trabalho de dedicação, de investigação e de respeito às vítimas. Eles não apenas desvendaram o furto daquele momento, eles desvendaram e prenderam uma pessoa que vinha há 4 anos realizando crimes. Pequenos produtores rurais que estavam sendo furtados de forma reiterada. Nós sabemos que os produtores rurais são a base do agronegócio, a base da economia do nosso Estado. E no dia 17/5/2022 foi realizada essa prisão e devolvida a esses produtores rurais a paz. A paz que eles não tinham há 4 anos, que no momento da prisão já tinham sido realizados mais de 40 furtos, mais de 100 cabeças de gado. E na porta da delegacia nós acompanhamos uma verdadeira comoção. A tristeza desses produtores sendo furtados reiteradamente. Eles não tinham uma noite de sono pensando que eles seriam próximos ou seriam furtados novamente. Portanto, eu parabenizo a Polícia Militar. O trabalho de vocês foi à altura da melhor Polícia Militar do Brasil, porque é isso que eu acredito. Então, hoje, eu ressalto que essa moção de aplauso, ela não é apenas em meu nome, que sou a autora da moção de aplauso. Ela é em nome de todos os anapolinos e anapolinas, pois foi aprovada por todos nessa Casa de Leis. E quando a Câmara confere uma homenagem, toda a cidade de Anápolis a confere, porque os vereadores representam a todos os anapolinos e anapolinas. Parabéns e o meu muito obrigado a cada um de vocês que todos os dias saem de casa para proteger toda a sociedade, sem saber se voltarão para casa vivos ou não. E isso é um sinal de coragem. Precisamos valorizar aqueles que realmente são os heróis da nossa sociedade. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Neste momento, eu suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer entrega aos homenageados. Já solicito o cerimonial que passe o nome dos certificados para que a gente convoque aqui à frente todos os homenageados. Convidar os vereadores também que possam estar aqui acompanhando essa entrega para que possamos fazer o registro. Major Vanderlei Alves Moura, do 28º Batalhão, por gentileza. Capitã Daiane. Capitão Michael Denner. Subtenente Divino Carlos de Oliveira. Sargento Flávio Henrique Pereira. Cabo Felipe Fernandes dos Santos. Cabo Matheus Valadão Firmiano, cabo Evandro Rodrigues dos Santos, cabo Jaime José Moraes Júnior, cabo Josué Gonçalves da Costa, soldado Caleb de Oliveira Pereira, soldado Vinícius Crisóstomo Barbosa, soldado Carlos Magno dos Santos, soldado Rodrigo Saraiva Alves de Almeida. Por gentileza, todos aqui à frente, convido os vereadores que possam participar do momento para que a gente possa fazer esse registro, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréa Rezende de Faria, a capitã Daiane Holanda Ferreira e a todos aqui presentes, em reconhecimento pelo sucesso da ocorrência de grande monta ocorrida no dia 17/5/2022 no residencial Dom Felipe, em Anápolis. Profissionais que honraram suas funções, sua farda e seu juramento. Possuem compromisso com a segurança da sociedade anapolina e arriscam suas vidas combatendo a criminalidade no dia a dia. Moção de aplauso número 49/2022, aprovada no dia 7/6/2022. Assina essa moção de aplauso a vereadora Andréa Rezende de Faria, autora da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis. Agora eu vou pedir para o Major Moura poder falar algumas breves palavras para nós.
Muito bom dia a todos. Muito bom dia, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os demais dessa Casa do Povo. Para mim, hoje é uma honra muito grande estar representando aqui o comando do policiamento, estar aqui com a minha subcomandante, com os meus honrados policiais militares, especialmente o nosso subtenente responsável por essa importante ocorrência, aquele que deu início a tudo, graças à diligência, um homem com praticamente 30 anos de serviço, mas que tem a mesma vontade de trabalhar daquele soldado que ingressa hoje nas fileiras da corporação. Graças à sua ação, toda essa homenagem aqui está acontecendo. Parabéns para você, muito obrigado por emprestar o seu talento, a sua competência, para nós no comando e para todos esses que são seus subordinados e espelham em você para que amanhã tenham o mesmo compromisso com o trabalho que você teve. O 28º Batalhão vai continuar incessantemente buscando a segurança da região norte e central de Anápolis, porque essa é a nossa missão, servir e proteger. Isso que aconteceu aqui hoje, essa homenagem feita por essa Casa do Povo, eu gostaria que os senhores guardassem isso na memória profissional de todos. Isso vale muito mais do que dinheiro. Isso é fruto da honestidade, da competência e da dedicação de cada um dos senhores. Levem isso, tomem isso como um estímulo para que outras e outras ocorrências tragam vocês aqui para que a Casa do Povo, aqui representada, os vereadores representam, são mandatários do povo de Anápolis. Aqui vocês foram aplaudidos por todo esse povo anapolino, Anápolis que é a Casa dos Senhores. Muito obrigado e nós, da Polícia Militar, estaremos sempre à disposição do povo anapolino, dessa Casa do Povo. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, mais uma vez agradecer à Polícia Militar, a todos os efetivos do 28º Batalhão em especial, Major Moura, comandante do 28º, muito obrigado ao senhor, parabéns a todos pelo excelente serviço prestado. Contem sempre com o Legislativo Anapolino. Senhoras e senhores, convido o próximo orador ainda no espaço do pequeno expediente, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma também, policial federal Suender. Cumprimento a todas as diretorias aqui presentes, todos que nos acompanham pela Rádio Manchester e que nos vê pelo nosso canal do YouTube. Primeiramente, presidente, gostaria de parabenizar o subtenente Carlos, o qual é um policial militar que realmente fez e faz a diferença na cidade de Anápolis. Tive o privilégio de trabalhar com ele ali na Jaiara, no antigo 24ª Companhia Independente, que hoje se transformou no 28º Batalhão. Realmente, o subtenente Carlos, ele é um policial diferenciado, né? Não tem hora, não tem preguiça, não tem momento ruim com ele. Ele sempre atuante nas suas operações. Mas o motivo que eu subo aqui hoje, presidente, é a respeito daquele projeto 041, do vereador Jackson Charles, né, o qual já discutimos bastante, já apresentei várias emendas e peguei uma vista na semana passada, e hoje eu trago um projeto substitutivo, né, um projeto substitutivo ao projeto original, visto que já tinha várias emendas, estava aparecendo uma coxa de retalho o projeto, então apresentei um projeto substitutivo, estarei apresentando para os demais pares, para, se eles acharem assim que conveniente, colocar em votação. O projeto substitutivo contempla aquilo que o vereador Jackson Charles queria no seu projeto original, que era trazer mais segurança por parte dos parlamentares e membros do Poder Legislativo, sem ferir principalmente o direito dos policiais militares, bombeiros, policiais federais, policiais civis, CACs, vigilantes, que são detentores do porte de arma. Estes, sim, poderão adentrar a Câmara, poderão adentrar o plenário, estando de serviço ou não, apenas com seu porte de arma. Sem contar no bem maior, que não terá nenhum tipo de erário para a Câmara Municipal. Não teremos que comprar porta giratória, cofre para as armas, visto que, se os parlamentares e os membros do Poder Legislativo estarão vedados de entrar armados, não há por que colocar porta giratória e não há por que também colocar um cofre, polícia legislativa, que estaria um gasto muito alto para a Câmara Municipal. Então, eu espero que os demais pares apreciem esse projeto substitutivo, votem comigo para que esse projeto seja aprovado e não traga nenhum transtorno aos agentes de segurança da nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas. Em nome do nosso vereador Fred Godoy, cumprimento todos os nobres pares, em nome do Odair Cabesta, cumprimento todos aí na galeria. Cumprimento também aqui e dou um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, da cidade de Anápolis, qual nos acompanha nessa manhã de hoje. Senhor presidente, o assunto que eu trago aqui nessa manhã de hoje é do vereador despreparado dessa casa, o vereador que só faz vídeo, o petibu, como diz, né, o pincha, que não tem coragem de subir nessa tribuna, né, o vereador Suender, mais uma vez, usando aí da prática dos vídeos, sem saber a informação verídica das coisas, e foi ali no Calistópolis fazer ali uma visita, aonde o vereador Luzimar Silva, ele foi lá para falar daquela feira que era na rua que conseguiu que hoje tem ali um feirão coberto? Não. O vereador, ele foi lá para falar sobre o asfalto que o Laranjeira recebeu nos últimos dias? Também não. Ele foi lá para falar daquele campo de futebol há 30 anos na terra e chegou ali a maior arena poliesportiva? Também não. A 200 metros de onde ele estava, um caixa aqui conseguido também pelo vereador Luzimar, ele foi falar desse assunto? Também não. Ele foi falar da ampliação do Cora Coralina? Também não. Ele foi ali para falar de uma área que tem ao lado do posto de saúde, aonde tem um equipamento, alguns equipamentos ali, brinquedos ali para as crianças, aonde é para ser construído ali uma praça. E ele, usando dos seus vídeos, foi ali falando daquela situação. Situação, quero falar para o vereador, que ano passado, junto com Mauro Douglas, secretário do Meio Ambiente, e também com o vereador, ex-vereador dessa casa, presidente da Câmara, deputado Hamilton Filho, qual ia destinar para aquele lugar ali um recurso para que fosse construído ali uma praça, mas não naquela área toda que o senhor teve lá, não. É só ali, paralelo com aquele muro da Unidade Básica de Saúde. Era uma mini praça. E ali o deputado ficou de mandar um recurso que até hoje não chegou. E a prefeitura, com a sua eficiência, através do secretário Mauro Douglas, na época, foi ali e colocou aquele brinquedo, aqueles brinquedos ali que o senhor viu, aonde era para ter recebido uma qualidade ali mais ampla. Mas estamos esperando até hoje essa emenda do deputado Hamilton Filho, qual ainda não chegou. Mas eu tenho certeza, se eu atravessar a rua aqui e for até a prefeitura, eu tenho certeza que a prefeitura, através do prefeito Roberto, ele executa ali aquele trabalho e faz ali o que tem que fazer. Porque João Feitosa, ele é o vereador, ele é o prefeito da família, ele é o prefeito parceiro da cidade de Anápolis. E tenho certeza, mas estava até hoje esperando aí essa emenda do deputado Hamilton Filho. Então, Delcimar Fortunato, agora te dou essa parte. Então, vereador, a paz para o Delcimar.
Parabéns, vereador Luzimar Silva. O senhor nominou aí mais de 10 obras que foi feita ali, no setor do senhor ali, naquela região. E eu fico triste, mais uma vez, saber que o vereador Suenda esteve ali fazendo o vídeo. Realmente, o vereador Suenda, ele é daquele vereador, quanto pior, melhor, né? E está chegando as eleições, ele é candidato a deputado. E eu estou louco para passar essas eleições, para a gente ver o resultado nas urnas. Porque eu creio que ele está achando que ele fazendo isso, ele vai se promover. Mas o povo não é bobo, o povo sabe quem trabalha, o povo sabe quem tem compromisso com a população. Então, com certeza, no dia 2 de outubro, vem a resposta desse ano, se Deus quiser. Mas Vossa Excelência está de parabéns. Eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência lá desde o primeiro mandato, e Vossa Excelência, juntamente com o prefeito Roberto, desbravou lá, e hoje ali aquela região é referência. O senhor está de parabéns. Nunca teve um vereador naquela região para fazer tanto quanto Vossa Excelência fez. E uma administração também parceira como do prefeito Roberto Nava.
Boa tarde, vereador.
Tamo junto.
Obrigado, vereador.
Deixa eu continuar meu raciocínio aqui. Você menosprezou, vereador Suende, aqueles brinquedos que ali está, certo? Você falou sobre aqueles brinquedos que ali está. Eu quero te dizer, são pouca, a população está feliz ali no sábado, domingo, final de tarde, tem aquela pista de caminhada em volta ali, e aquela praça ali é lotada de pessoas, certo? E você falou apenas uns brinquedos. Eu te desafiei quando você falou que para diminuir gasto, abrir mão do meu salário para você abrir o seu. Eu te desafio aqui de novo, certo? Você citar para mim um benefício que você fez para essa cidade. Uma coisa que você trouxe para essa cidade, certo? Uma obra sua em algum lugar. Eu renuncio o meu mandato aqui. O senhor não tem nada para mostrar para a população. O senhor não tem nada que o senhor fez para contribuir para essa cidade. Os seus eleitores estão decepcionados com o senhor. O senhor não ganha nem para presidente síndico, ô vereador.
Seus eleitores estão decepcionados, o pessoal da segurança. A gente ouve na cidade inteira. Era uma bandeira do senhor que o senhor não fez nada por eles. Quem pediu uma parte?
A parte. Vereador, queria apenas te parabenizar, porque eu sei a luta sua por aquela região. Vi tanto benefício que você trouxe para aquela região. Não é à toa que você teve esse crescimento nas urnas, naquela região ali, que você tanto luta e tantos benefícios você trouxe. Então, eu gostaria de te parabenizar. Aquela região ganha muito com a sua luta, o dia a dia naquela região. Então, siga esse caminho, que você é no caminho certo. Eu vou à palavra.
Obrigado.
Vereador Domingos. A parte?
Vereador Domingos.
Vereador, ontem eu fiz questão de caminhar ali naquela região. Reforma da unidade de saúde, feirão coberto, o CRAS construído ali, uma escola. E com isso, mais um vereador foi eleito naquela região, no caso o vereador Edmilson, para poder lutar com vocês, uma região que tinha sido abandonada, vocês conseguiram asfalto, o apoio dessa Câmara. Agora tem pessoas que chegou aqui na Câmara que não sabem o que vereador faz. Ela acha que vereador é para apontar defeito. Será que lá na casa dele ele aponta os defeitos também? Será que lá, aonde que ele tem, ou uma chácara, um lote, ele fala, ó, tá faltando isso aqui e mostra para a sociedade também? Não faz isso. O trabalho de vereador é tentar ajudar uma região com parceria. Parceria com a Câmara Municipal, parceria com os vereadores e mostrar resultado. Apontar defeito não precisa ser vereador, não. Qualquer cidadão comum pode ir para a rua e apontar defeito. Você tem que apontar é solução. Nós estamos aqui nessa casa para poder apontar solução. Mas vindo de quem veio, não tem como apontar solução. O cara que tem coragem de colocar um dali de palhaço para fazer um vídeo, eu espero o quê do vereador desse? Devolvo a palavra.
A parte, vereador Lisboa.
Jackson Charles.
Vereador Lisboa, eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que o senhor faz na Câmara Municipal, mas de modo muito especial, em defesa da região que o senhor representa. Os benefícios que o senhor conseguiu, através do seu trabalho parlamentar, levar com apoio de emendas, com apoio do Executivo, com apoio dessa Casa Legislativa, para a sua região, ela jamais será manchada com nenhum ataque, com nenhuma ação daquele que quer se promover na política, usando das redes sociais, querendo denegrir a imagem do trabalho que o senhor fez e do Executivo fez, querendo se promover, porque agora é período eleitoral e provavelmente deva ser candidato a deputado. A campanha, a política eleitoral, ela é muito digna quando ela é feita com altivez, com serenidade, com sabedoria e com respeito para com as outras pessoas. Então eu quero aqui dizer ao senhor, não se fique chateado com isso, não. Isso faz parte do processo político, principalmente daqueles que não têm competência para levar benefício para a sociedade. Então, eu estou dizendo aqui que o senhor é um excelente vereador, que o senhor é uma pessoa que tem feito um brilhante trabalho para a sua região, e eu não tenho dúvidas que todos os moradores daquela região são satisfeitos com o trabalho que o senhor desenvolve lá. Isso é mais importante. Devolvo a palavra.
Com certeza. Muito obrigado. Transformamos aquela região ali com a parceria com o Executivo, com o prefeito Roberto Naves, né? E pode ter certeza que vamos continuar trabalhando diuturnamente em pró daquela região. O vereador foi lá no posto, querendo oferecer emenda. Única coisa que ele vai poder falar no final do mandato dele em 2024, que é essa emenda que o Roberto deu para todos os vereadores dessa casa. Ele não tem outro legado para mostrar para a população, ele não tem nada para falar e apresentar para os seus eleitores para essa cidade de Anápolis. É um vereador de um mandato só. Não volta para essa casa. Devolvo a palavra.
Réplica. Obrigado, vereador Luzimar Silva. Vou conceder um minuto de réplica ao vereador Soender.
Quero dizer ao pessoal de Calistópolis, conte comigo, não sou vereador de uma região, sou vereador de Anápolis. Calistópolis pediu minha presença lá, disse que falaram para eles que fizeram uma praça e não fizeram praça nenhuma. Não entendi porque o vereador Luzimar aí ficou tão ofendido. A minha meta é trabalhar pela cidade de Anápolis, pela cidade, pelas pessoas que solicitam minha presença. Eu tenho, sim, muito trabalho oferecido, ofertado para a cidade de Anápolis, para os vigilantes, que ele falou da segurança privada, mais de 7 ações para segurança privada. Claro que eu não tenho que dar satisfação para esse vereador aí, que eu não entendo nem o que ele está fazendo aqui, mas ok, vamos lá. o direito dele está aqui, né? Foi votado, então o pessoal de Calistópolis, toda a região, qualquer lugar da cidade de Anápolis. Precisou do policial federal Suenda, eu estarei aí sim. Não tenho medo de vereador que sobe em tribuna para fazer discurso de acusação. Não tenho medo de vereadores que falam sobre questões eleitorais. Não existe isso. Existe um trabalho sério, determinado, do policial federal Suenda para você, Anapolino, para você, Anápolis. Seja aí em Calistópolis, seja no Jardim Esperança, seja em qualquer unidade de saúde que eu já tive, seja para você segurança pública, segurança privada, segurança, qualquer ato de segurança também. Seja para você, cidadão de Anápolis, meu serviço está oferecido para você. Não tenho medo, pode me chamar.
Obrigado, o tempo de Vossa Excelência encerrou, como sempre, não respeito o tempo. Um minuto de tréplica ao vereador Luzimar Silva.
Trabalha aonde, vereador? Eu renuncio o meu mandato se você mostrar coisa plausível que você fez para essa cidade. Respeita meus eleitores, respeita a minha história dentro dessa cidade, me respeita nessa casa de lei, rapaz. Eu fui o quarto mais bem votado, 2.451 votos, você tem que respeitar essas pessoas que fui para uma reeleição e essas pessoas aderiram o meu novo projeto, a minha campanha. O político permanece aqui, é que tem legado e que tem história. O senhor tem que respeitar o meu eleitorado, o senhor tem que respeitar eu como vereador dessa casa e respeitar meus dois mandatos, rapaz. Tá, o senhor tem que ter o respeito, cumprir o regimento, saber escutar quando um está falando, não ficar atropelando o processo. Então, o senhor respeita a minha história nessa cidade. Não sou qualquer vereador, não sou vereador de um mandato só, sou vereador de dois mandatos e com respeito da população anapolina, qual em mim acreditou e qual esses 2.451 eleitor votou em mim. Se votou, é porque alguma coisa eles viu em mim. Então, o senhor tem que respeitar todos os eleitores que votou nos vereadores dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, eu convido o próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando sessão aqui no plenário, né? Uma discussão gostosa de fazer, né? Nessa manhã, né? E tem que fazer mesmo, porque só falta tem a sessão e mais duas. Então é o momento da gente fazer a discussão essa semana. Cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, cumprimentar você que nos acompanha pela TV Câmara aí. Eu, particularmente, essa semana, eu aproveitei o feriado para poder estar caminhando e visitando algumas obras que estão sendo feitas na cidade de Anápolis. E eu estive lá no setor industrial, onde começou aquela arena poliesportiva ali do industrial, um trabalho antigo do vereador Lisieto, do vereador Ederson Lopes, do vereador dos vereadores do mandato passado, com parceria com os novos vereadores que aqui chegou. Aliás, com alguns, né? Porque tem outros aqui que é vereador só de vídeo. O vereador de vídeo, infelizmente, não tem como ter parceria com esse tipo de trabalho. O trabalho nosso é trabalho sério, de levar resultado para a população. A população nos convoca, fala que precisa de fazer uma obra. A gente vai lá, olha o local, faz um projeto e depois a gente vai lá para poder mostrar que a obra começou e depois a gente vai lá para poder mostrar o final da obra. Não é aquele trabalho, aqui tem um trem abandonado e não sei o que, nós vamos lá para poder buscar uma solução das obras que são feitas aqui no nosso município. De lá saí, fui lá no Residencial das Flores, ali entre o Residencial das Flores e o Recanto do Sol, mais uma praça poliesportiva que está sendo construída naquele local. Depois me desloquei até o Somerville, aonde está sendo construída uma escola municipal que já era para estar pronta devido a algumas empresas que ganhou a licitação e depois abandonou o serviço, precisou de fazer uma nova licitação e a escola está bem adiantada, até a vereadora Thaís Souza, que deu o nome àquela escola, um trabalho nosso em conjunto, né, vereadora? A gente trabalha para poder ir buscar uma área pública. A gente vai lá depois, levou o secretário Alex, conversamos com o prefeito Roberto e hoje a obra está sendo ali feita naquela região. E no domingo eu estive lá na região do Vivian Park. Fui no feirão coberto, estive naquela escola que foi construída, estive ali no CRAS que foi construído, passei na unidade de saúde, eu não tinha visto a reforma lá, fez uma reforma, ficou uma reforma excelente. A escola Cora Coralina já tinha feito a reforma, eu fui na inauguração, passei ali no meu amigo vereador Edmilson, né? Vereador Edmilson estava fazendo seu trabalho de vereador, não estava. Estive lá na arena do Calistópolis, aonde conversei com o vereador Luzimar Silva, estava tendo um grande campeonato ali, para poder atender a região. Então, assim, eu dedico meu tempo, principalmente de feriado, para poder trabalhar para a população, mas que é trabalho de buscar realmente aquilo que precisa ser feito, não de aparecer em rede social, mas de levar uma solução de construção de obra física para poder atender a população. O vereador João Feitosa, quer uma parte, vereador? O vereador sim, Jean também parece que ia pedir uma parte. O vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vice-presidente, vereador Domingos de Paula. Na realidade, Vossa Excelência está certa. Aquele setor industrial ali, aonde era aquelas invasões, Vossa Excelência lembra muito ali, Rua Igo, Travessa 1, agora recente, nós conseguimos, através do prefeito Roberto Naves e do Robson, fazer uma extensão de água, mais ou menos, de 200 metros, mais ou menos. E anteriormente, nós tínhamos lá feito, com determinação do prefeito Roberto Naves, toda a parte de iluminação pública, fazendo com que a Enel pudesse vir e ligar todos os padrões. E tem requerimento meu também, que o prefeito vai já destinou para esse mandato dele, o asfaltamento daquelas ruas onde não tem asfalto. Travessa 1, Rua Igo, enfim, naquele lado lá que com certeza o prefeito já está ciente, já tem já verba destinada para aquela comunidade lá e fica esse atento aí. Parabéns, devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas complementando, em relação ao Somerville, reconheço também os méritos, os esforços do senhor como representante daquela região, da vereadora Thaís, mas também quero recordar que ainda no início de 2017 foi um dos primeiros pedidos, requerimentos que aprovamos aqui e tivemos a satisfação de receber a resposta do então secretário Alex, comunicando que a obra estava sendo elaborado o projeto e que nós teríamos ainda no mandato do prefeito, do primeiro mandato do prefeito Roberto, o início da obra. De fato, houve essa ordem de serviço, foi contratada e tivemos problema lá com a questão da empresa. Mas bem lembrado por Vossa Senhoria, aquela é uma importante obra para aquela região do Somerville, a população espera por essa escola e certamente será um marco importante. Eu também tenho ali essa perspectiva e tivemos a oportunidade dessa se destartar também esse pedido. Eu sei como o senhor fez anteriormente também e estamos aguardando que agora possa deslanchar e comemorar mais essa unidade de ensino no bairro Somerville e temos sido cobrados, inclusive, esperamos que seja resolvido de uma vez por todas e que a população possa ter acesso ali à educação de qualidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Como diz alguns vereadores aqui, eu também não sou vereador de baixo, sou vereador da cidade e comprovo isso com as minhas ações em todas as regiões da nossa cidade. E tem mais, não tem nenhuma vaidade de buscar obra, puxar obra para mim. Geralmente, todo lugar que eu estou, eu falo do vereador da região, do vereador que trabalha para a região, da parceria, que nós tem que falar que é 23, né? Não tem outro jeito, é 23 vereador. Mas, na realidade, são 23 vereadores que têm que trabalhar em conjunto para poder levar a obra para a cidade toda. Ontem, quando eu estava lá vendo aquela arena poliesportiva no Cristóvão, onde que estava tendo um campeonato, a única coisa, vereador Luzimar, que me deixou triste é quando é período de eleição, o político vir patrocinar campeonato. Eu não aguento esse tipo de coisa. Só no período de eleição, para aí, 3 anos de mandato um deputado federal, por que que não mandou uma emenda para construir uma grande obra na cidade de Anápolis? Aí vai chegando véspera da eleição, professor Alcides,
está patrocinando um campeonato, R$15 mil. Gente, buscar voto não pode ser dessa forma, não. Eleição é 45 dias e depois a cidade fica abandonada durante 3 anos. Não pode, não pode. Nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade agora para frente. Aqueles nomes que nós vamos estar apoiando aqui na cidade de Anápolis. Porque depois passa 3 anos, aí o cara vem na época da eleição. O cara vem na época da eleição para poder fazer um patrocínio, para poder dar alguma coisa e depois, ó, pica a mula. E a cidade fica aí abandonada. Abandonada porque um deputado federal tem muito recurso para mandar para o segundo PIB do estado de Goiás, que é a cidade de Anápolis, uma cidade de 400 mil habitantes. Então, confesso que a única tristeza que eu tive foi em relação a isso aí. Presidente, faltando 1 minuto e 20 segundos, eu quero aqui falar para os 23 vereadores que amanhã, depois da comissão de justiça e redação, vamos reunir as outras comissões para que nós possamos votar todos os projetos, todos os vereadores aqui nessa casa, porque nós só vamos ter a sessão amanhã e depois. Depois nós vamos entrar de recesso e só vamos votar em agosto. Então, o que eu quero convocar todos os vereadores que possam chegar na Câmara Municipal amanhã, 8 horas da manhã, para quando tiver a comissão, a gente poder chamar no seu gabinete e a gente ir lá e despachar os projetos. Eu quero aproveitar que eu estou na tribuna e fazer um pedido especial ao vereador Suende, que ali está. Vereador Suende, hoje nós temos um projeto importante aqui na casa, que é o projeto de comissão de ética. E o projeto chegou, o senhor já pediu vista. Esse projeto está lá na casa 3 meses, vereador. O senhor teve 3 meses para poder olhar esse projeto e o senhor não olhou. Olha que o projeto vem para votação, o senhor quer pedir vista? O projeto está na casa, vereador Suende. 3 meses. 3 meses, vereador Suende. Deixa o projeto votar. O projeto é para poder dar transparência a essa casa de lei, dar transparência às ações do vereador aqui no Legislativo. Todas as câmaras municipais, a Assembleia, o Congresso Federal têm o seu código de ética. Então eu quero fazer aqui, terminando o meu tempo, respeitando, pedir carecidamente ao vereador Suende, deixe o projeto do código de ética ser votado. Ele está lá na Câmara 3 meses, só teve tempo para olhar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Conceder 1 minuto de réplica ao vereador Suender. Por gentileza, restabeleça o microfone do vereador. Peço ao vereador que seja complacente a seu tempo.
Presidente, eu sou sempre complacente com o meu tempo. Muitos outros extrapolam e o senhor não corta, né? Então seja justo com todos. Em relação ao código de ética, eu sou a pessoa mais interessada que tem um código de ética aqui dentro do Legislativo. Né? É importantíssimo que tenha um código de ética e que sigam realmente as questões éticas e decoro parlamentar aqui. Porque se tem uma vítima disso aqui, sou eu. Né? Atacado dia e noite, tempo todo, por vários outros parlamentares. Então, eu tenho interesse, sim, presidente, que esse processo ande com legalidade, ande com moralidade e pode ter certeza, vai sair redondinho. Né? Se a gente pede vista de um processo, de um projeto, é porque é prerrogativa do vereador. Já falei isso para o senhor, não me intimida isso aí. É prerrogativa do vereador para que saia o melhor possível. Né? Então, acho que o senhor deveria obedecer às prerrogativas, manter, assegurar o direito do vereador das prerrogativas. É um processo muito bom, é um código de ética, ele é importante para qualquer Câmara Legislativa. Eu sigo um padrão de ética a vida inteira dentro da Polícia Federal. E é importante que tenha também aqui dentro esse código de ética.
Obrigado, vereador Suender. Exatamente isso que o projeto que está tramitando o Código de Ética rege. Mas transparência e melhor conduta dos pares desta casa. 1 minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Vereador, desculpa, o senhor está sendo mentiroso na sua fala. O senhor não quer que passe rápido, não. Quando foi inaugurar o Hospital Alfredo Abraão, o senhor travou. O senhor não queria que inaugurasse o hospital, mas depois passou. Tudo quanto é projeto que tem aqui, o senhor tenta travar. O código de ética está aqui, vereador. E outra, eu como presidente da comissão, o senhor toda vez que pede vista, eu libero vista para o senhor. E a vista do senhor está aqui, ó, está liberada. Eu apenas subi na tribuna e pedi encarecidamente para o senhor que o senhor abra mão da vista para o código de ética ser aprovado. Mas o senhor não quer, o senhor quer é travar o código de ética que está aqui na casa. O senhor não quer que dê rapidez a votação, não. Eu estou aqui pedindo a Vossa Excelência que o senhor possa liberar para poder votar. Sempre que o senhor pede vista, a vista é concedida. E se o senhor não quiser liberar para votar o Código de Ética, a presidência, através da mesa diretora, vai ceder a vista para o senhor, sim. O senhor vai travar de hoje para amanhã. E quando for amanhã, o senhor tem que devolver. Só isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa. Registrando a presença em plenário dos jornalistas e âncoras das rádios Manchester, Lucivar Machado, Rádio São Francisco, Jonathan Cavalcante, Evaristo Pereira, Rádio Imprensa, Newton Pereira. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube. Senhor presidente, semana calorosa, principalmente aqui nessa casa. Que Deus possa mandar seus anjos para poder calmar os ânimos e podermos trabalhar sempre com dignidade e com respeito, principalmente aos nossos eleitores e aos nossos seguidores, a quem está nos escutando. Quero dizer para o senhor Zé que ele escuta a gente aqui, todas as sessões, lá do Recanto do Sol. Seu Zé, o senhor fez um pedido aqui agora, que a Saneago andou cortando aí a rua 58 e que está uma poeira danada. Pode ter certeza que o secretário Fabrício está escutando a nossa fala aqui agora e vai mandar um caminhão-pipa aí para o senhor aí para poder minimizar a questão dessa poeira aí. Pode ficar tranquilo, seu Zé. E obrigado aí por estar sempre atento às discussões dessa casa e o senhor tem sido uma pessoa crítica aí e realmente falado que realmente essa casa aqui tem que se fazer. Mas vamos junto. Senhor presidente, também, senhor presidente, eu quero também parabenizar todos os segurança privada, em especial a dessa casa, senhor presidente. Eu, graças a Deus, quando estive aqui em 2010, juntamente com o nobre vereador da época, Cabo Jacinto, nós fizemos um projeto de lei instituindo o Dia do Profissional de Segurança Privada a ser comemorado no calendário de Anápolis, todo dia 20. E hoje, senhor presidente, se comemora o Dia do Segurança Privado. Essa segurança que trabalha dioturnamente para defender o pão de cada dia. Parabéns a todos vocês, que Deus possa estar sempre os livrando de todo o mal, porque também é um serviço de alta periculosidade. Então, no nome de todos os segurança privado da Casa de Lei, da Câmara Municipal, da Prefeitura, de todos os órgãos públicos, eu parabenizo a cada um de vocês. E também, senhor presidente, diante do projeto, depois eu tive a oportunidade também de estar aqui e fazer uma ementa autorizativa para que eles possam vir a estar desfilando também no aniversário de Anápolis, enfim, nas datas comemorativas da cidade. E tenho certeza que dessa vez agora vocês não podem desfilar anteriormente, mas com essa ementa que eu fiz, vocês vão poder estar fazendo o desfile, mostrando a grandeza que são todos vocês. Hoje vai ser comemorado através de uma indicação do novo vereador Suender, porque eu achei mais apropriado e ele também fazer essa homenagem, porque ele faz parte também da segurança privada e tem buscado em atender a todos os segurança privada, e vamos estar hoje lá na Câmara Municipal fazendo essa comemoração junto com segurança privada da nossa cidade de Anápolis. Aí fica, senhor presidente, instituído no calendário de Anápolis, no município de Anápolis, o Dia do Profissional de Segurança Privada, a ser comemorado anualmente, todo dia 20, que hoje se comemora esse dia de vocês, trabalhadores em segurança privada. Que Deus continue abençoando a você, que Deus continue abençoando a sua família e a nossa cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra, era isso aí que eu tinha no momento. Uma abençoada semana.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar também as pessoas no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Quero parabenizar o vereador Luzimar, que é um interlocutor daquela região lá do... ali do do Calistópolis, Vivian Park, Laranjeiras, dizer que foi uma honra para mim, viu, vereador? Nós dois levantarmos aquela bandeira e conquistar aquele tão merecido e sonhado asfalto do bairro Laranjeiras. Eu fiz parte lá juntamente com Vossa Excelência, nós recepcionamos aqui as pessoas daquele bairro. Eu e você e todos os vereadores também entenderam a demanda. Eu acho que é isso, o Poder Legislativo, sendo interlocutor junto ao Executivo, que é o responsável por executar. E aquela obra do Laranjeiras foi muito importante. Hoje, aquelas famílias dão graças a Deus por ter tido ali vereadores comprometidos e com coragem de trazer o problema para o Legislativo e levar para o Executivo e fazer essa interlocução. Eu acho que a sabedoria... na interlocução, ela traz resultados. Acho que nós temos, sim, trazido resultado para a comunidade a partir do momento que você tem o quê? Uma conversa política. A arte da política é isso, é negociar. E o representante tem esse objetivo de levar as demandas para quem é responsável de executar e, com sabedoria, levar, convencer o executivo que merece aquela pauta entrar na execução do Executivo. Nós sabemos que o Executivo tem um orçamento muito grande, dispendioso, folha de pagamentos, e aí você precisa de entender isso, aonde é que vai ser destinado cada recurso. E acho que o papel do vereador é isso, é entender o orçamento e saber onde é que vai ser destinado cada verba, cada recurso que está disponível para a execução do serviço. Porque às vezes você faz uma previsão orçamentária, mas se você for abraçar o mundo, como é que você vai dar conta se o orçamento é limitado? Então nós temos que ter sabedoria, sim, de conhecer o orçamento e conhecer aonde é que vai ser destinado esse orçamento, aonde é que vai esse recurso. Você criar o problema é uma coisa, agora você tem que criar a solução. O vereador Domingos falou, realmente, nós precisamos de apontar o problema, mas também buscar a solução, né? De forma sábia. Vereador Luzimar, por gentileza.
Obrigado e agradeço. Realmente, nós deu as mãos ali, junto à população do Laranjeira, em cima de uma mesa de sinuca, lá no bar do Carlim. Muita gente ali naquela tarde. Abriu ali-se um mapa, prefeito Roberto Naves, levou toda a engenharia da prefeitura, analisou ali o que dava de ser feito, e foi feita e obra com um investimento alto, sempre frisar, né, a galeria de água ali para receber inúmeras águas que desce ali, captação de água, mais investimento por debaixo da terra que até mesmo por cima, né, um ótimo trabalho que foi feito ali no Laranjeira e junto a essa parceria, nós estivemos juntos ali quando plantamos a sementinha, né, e hoje quem está colhendo frutos ali é os moradores que moram ali, nós que também andamos muito ali naquela região. Então, agradecer aí a prefeitura e a parceria. Não foi obra do Luzimar, não foi obra do João da Luz, né? Foi uma parceria, uma obra em conjunto ali que levamos qualidade de vida para aqueles moradores ali. Obrigado, devolvo a palavra.
Mas o mais importante, vereador Luzimar, foi o convencimento. Vossa Excelência trouxe um argumento convincente. Eu também, né, era um pleito nosso, eu participei desse pleito de Vossa Excelência. Eu lembro que o vereador Maurão também levantou essa bandeira na ocasião. Vários vereadores levantaram, que as famílias ali viviam dentro de lama e poeira, de formas insalubres, convivendo com fossa. Né, quando chovia, as fossas supitavam e ali as condições eram realmente precárias. E Vossa Excelência, João da Luz, todos os vereadores da legislatura passada e o prefeito Roberto Naves entendeu aquela demanda e atendeu ali o sítio de recreios Laranjeira, né, com asfalto. Um dos melhores benefícios que uma região pode receber, que é o asfalto. Mas o que me traz aqui nessa tribuna é para... Na verdade, eu queria fazer uma moção de repúdio com relação àquele projeto 4188/2021, que coloca o bem de família, né, que penhora o bem de família, o único imóvel. Eu queria fazer uma moção de repúdio, mas nós fomos fazer um estudo, nós fomos analisar a lei é grande, complexa, e ela atende outras necessidades. Na verdade, o projeto é um projeto que tem o objetivo de abrir uma linha de crédito. E aí, por exemplo, nós resolvemos fazer o quê? Uma moção de apelo. Porque o projeto, na sua grande maioria, é um projeto bom, o projeto do presidente Bolsonaro. É um projeto que vai dar o quê? Mais crédito para a população. Só que nós entendemos que existe um jabuti. Um jabuti penhorar o seu único bem de família, o imóvel, é um jabuti dentro dessa lei. E eu quero agradecer que todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo que está sendo encaminhada para o Senado, para o Senado analisar e retirar esse item da lei. Certo? A lei, ela fala o seguinte, ela institui um novo marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de créditos. Essa lei 4188. Só para vocês terem ideia, nessa lei tem uma previsão de outros itens importantes. O mesmo imóvel pode ser dado como garantia em mais de um empréstimo do mesmo banco. A redução do saldo devedor autoriza novas operações com a mesma garantia. Facilita a hipoteca. Por exemplo, joias, pratarias, canetas, relógios e outros bens de valor poderão ser penhorados em outros bancos e não somente na Caixa Econômica Federal. Estados e municípios poderão movimentar recursos do Fundeb para pagamentos de professores em qualquer banco e não apenas na Caixa Econômica ou Banco Brasil. E o 6, o mais importante, a razão dessa moção, que é facilita a facilidade na penhora do bem de família, dado como a garantia de empréstimo. Nós buscamos políticas públicas que ajudem as famílias a conquistar a moradia, inclusive uma previsão constitucional. Está previsto na Constituição que é a obrigação do Estado garantir a moradia para o cidadão. Então nós temos que buscar políticas públicas nesse sentido. A moradia é uma causa pétrea. Eu acredito que vai ter uma movimentação no sentido de até de movimentar uma ação de inconstitucionalidade com relação a esse item no projeto. Eu acredito que vai ter essa movimentação, sim. Mas nós aqui, a Câmara de Vereadores, estamos movimentando no sentido de pedir o Senado para poder já fazer uma emenda retirando essa cláusula. Que nosso objetivo é garantir o quê? Um imóvel não ser colocado em risco. Porque nós sabemos que uma pessoa que busca o crédito, talvez pode ser, por exemplo, o marido vai buscar o crédito, certo? Quando ele está precisando do dinheiro, ele vai querer procurar uma solução. E está lá o banco doidinho para poder abocanhar. Nós sabemos que no momento que a gente vive de crise,
Qualquer facilidade que você encontrar para buscar o crédito, você vai buscar o crédito. Mas você vai colocar em risco o quê? Um bem de família. Você vai colocar em risco a esposa, vai colocar em risco as crianças, a família. Em busca de quê? De resolver um problema que pode ser resolvido de outra forma. Não colocando em risco a família. Então, essa moção de apelo, nós estamos solicitando que o Senado, através do senador Cajuru, através do senador Vanderlan, através do senador Luiz do Carmo, que são os nossos senadores aqui do estado de Goiás, que eles possam entender que nessa lei é uma lei complexa de mais de 80 folhas. Existe esse jabuti que pode prejudicar o que é a população. A população da cidade de Anápolis, a população do estado de Goiás e do Brasil. Então, por isso, nós estamos encaminhando essa moção de apelo ao Senado e eu agradeço todos os vereadores que assinaram essa moção juntamente conosco. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o último, penúltimo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, a imprensa que se faz presente aqui nessa manhã, bom dia a todos que ouvem ou ouçam os projetos aqui, as nossas falas nessas tribunas. Senhor presidente, o que me trouxe aqui foi um reconhecimento. Eu já estive aqui por várias vezes, e ainda não tinha visto uma gestão do Executivo, obviamente, estou falando do nosso prefeito Roberto Naves, o quanto ele dá liberdade para esses vereadores, todos os vereadores, para fazer os seus mandatos, levar para a comunidade resultados. E nós sabemos que os resultados que são alcançados são todos do interesse, são todos do querer fazer ou não do nosso prefeito. Então, eu já estive aqui observando nessas últimas sessões e ratifico aqui. Eu ainda não tinha visto tamanha generosidade e parceria oriunda do Executivo, como estou vendo aqui nesse ano, senhor presidente. Nesse ano não, nesse mandato, na verdade, né? Nessa legislatura. Então, é importante que nós estejamos aqui fazendo reconhecimento, porque é nobre da nossa parte entender, fazer justiça, porque nós já estivemos aqui, outros vereadores que já estiveram aqui comigo, nós amargamos uma atadura, né? Porque nós sabemos, e a população precisa entender isso. Nós, como vereadores, temos limitações muito, muito amplas. Nós não conseguimos fazer nada se o prefeito não assinar positivamente, não assinar com parceria. E vejo aqui também, senhor presidente, a postura dessa mesa diretiva, uma liberdade que é da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de comportamento. O senhor, por ser um homem jovem e muito liberal, talvez até fazendo uso dessas prerrogativas do senhor, do perfil pessoal do senhor, nós vivemos, de qualquer forma, nós vivemos em grupo, e cada grupo, independente de queremos ou não, existe um comando. E o comando aqui dessa casa é do senhor. Não estou aqui para fazer crítica, mas eu estou aqui para só tão pouco falar para o nosso povo que eles tenham discernimento. Nós aqui muitas vezes estamos bravos uns com os outros, muitas vezes nós estamos atacando instituições como a Polícia Federal, através do representante dessa instituição nessa casa. E isso, no meu entendimento, digo e ratifico sem querer fazer crítica a ninguém, é um prejuízo muito grande para a democracia, é um prejuízo muito grande para o entendimento do povo. Nós precisamos respeitar todos nós como vereadores, que é uma casa de leis, uma casa que representa o povo, independente da pessoa. Olha o que eu escutei aqui hoje. Ah, eu sou obrigado a falar que são 23 vereadores. Ora, meu Deus, você não está atacando uma pessoa, você está atacando um colegiado, você está atacando a Polícia Federal, você está atacando os eleitores do nosso colega vereador Suender. Então nós precisamos, da mesma forma que o prefeito tem...
Uma parte, vereador.
Uma parte... Concedo a parte para quem pediu, não? Sim.
Vereador de Rosa, obrigado. Vereador, primeiro, jamais ninguém atacou aqui a instituição Polícia Federal. É, muito pelo contrário, nós temos que parabenizar e agradecer a Polícia Federal que ela acabou com a corrupção no nosso país. A Polícia Federal foi responsável por acabar com a corrupção no nosso país. Então nós temos que aplaudir de pé a Polícia Federal. Quando há discussão aqui em relação ao vereador licenciado da Polícia Federal, Suender. Agora a polícia, a corporação, a Polícia Federal no Brasil, nós temos que aplaudir ela de pé. Devolvo a palavra.
Abaixo, vereador.
Abaixo.
Sim, sim.
Vereador, só te parabenizar pela sensatez das palavras, importante, né? É isso mesmo. Os policiais federais, através dos agentes de Polícia Federal, da Frente Nacional dos Policiais Federais, que é a frente de um trabalho político, que a gente está trabalhando contra a corrupção, o maior projeto político anticorrupção do país, agradece as suas palavras, porque é esse viés mesmo. Muito sensata a sua palavra, a sua subida na tribuna. Obrigado e agradeço. Em nome dos policiais federais, eu agradeço a sua palavra.
Uma parte.
Passo, sim, vereador. Sim, sim. Quem pediu a parte? Então.
Quero parabenizar Vossa Excelência num quesito aí que Vossa Excelência bem disse que o prefeito Roberto Naves tem valorizado e tem valorizado essa casa. Consequentemente, as obras acontecem na cidade. E a gente é prova disso, tanto que o prefeito Roberto Naves tem feito na cidade de Anápolis. Como eu citei, no Jardim Esperança, aquelas ruas que nós colocamos energia e, consequentemente, agora já está para sair o asfalto para lá. Essa casa tem valorizado, os parceiros têm valorizado. Agora, precisa saber o que é uma Câmara Municipal e a parcimônia com o Poder Executivo. Não compactuando, mas sendo cabeça de entender, ser inteligente o tanto quanto o prefeito tem feito na nossa cidade. E saber ser oposição. Devolvo a
palavra. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador de Rosas, por gentileza.
Ok.
Sim, obrigado pela parte. Os dedos da mão não são igual, né, vereador? Infelizmente, realmente não estamos aqui falando de corporação, não estamos aqui falando da Polícia Federal. Como o Delcimar bem colocou, né, os dedos da mão não é igual. O vereador está licenciado para prestar serviço nessa casa de lei, e qual tem aí. Ele que sim acusou, aí falou da minha pessoa, dos meus eleitorados, o que eu estou fazendo aqui. Ele não sabe o que eu estou fazendo aqui. Então, com isso, ele desonrou aí todas as pessoas que mim votou. Infelizmente, ele chegou tarde nessa casa hoje, né, não estava aqui para ver o texto bíblico, né? Não julgue para não ser julgado. Hipócrita, tira primeiro a trava dos teus próprios olhos, né? Para depois tirar a do seu irmão. Devolvo a palavra.
Obrigado. Eu dei uma parte, mas seu tempo está escasso, né?
Ok, rapidão aí, porque meu tempo está indo embora.
Obrigado, vereador. Na realidade, o que a gente sabe, que tudo tem exceção, né? Por exemplo, a Polícia Federal, a gente sabe que faz um bom trabalho, Polícia Militar, Polícia Civil, mas infelizmente no meio sempre tem uns QBU, né? Uns que é meio doido, a gente não sabe como é que foi parar no meio da corporação. E aqui não é diferente, aqui a gente sabe que tem um que o despreparo é total. Devolvo a palavra.
Muito obrigado. Eu só queria trazer a reflexão nesse aspecto. Primeiro, entender e reconhecer o nosso prefeito como educador que é, como pai de família que é. Tem deixado, nesses dois mandatos, nessas duas eleições dele, tem deixado um diferencial muito grande para a população, tem deixado um diferencial muito grande para nós como representante dessa população. E é preciso entender, a população entender, que a saúde, por exemplo, no nosso município, e olha que eu milito na saúde desde a minha adolescência, não há um município melhor do que esse quando se fala de saúde pública. Nós temos aqui mais de mil pacientes em quimioterapia, principalmente quando se fala de tratamento clínico. Não há aquele direito que o prefeito teria de uma deputada aqui, que esqueci o nome dela agora, que dá o direito ao prefeito, dá o direito ao presidente, ao governador, de depois de diagnosticado o paciente com câncer, ele ter... O executivo tem 60 dias para começar o tratamento desses pacientes. Eu nunca vi o prefeito Roberto Naves usar dessa prerrogativa, apesar de ter 49, 50 municípios dependente das vagas, dependente da possibilidade de entrar em tratamento muito imediatamente. Então, do ponto de vista da saúde, da educação e dessa liberdade que ele tem de fazer com que o vereador venha aqui e represente literalmente o povo, trazendo para o povo a sua... trazendo para essa casa as suas demandas e trazendo também solução. Então, eu só queria dizer aqui que o povo de Anápolis é um povo ordeiro, um povo educado, um povo grande, e nós precisamos ter cuidado pela forma, ter cuidado na condução das nossas palavras, na condução do nosso comportamento nessa tribuna, porque aqui nós estamos falando em nome dos nossos eleitores, em nome da nossa cidade, que é uma cidade gigantesca, uma cidade que promove a paz, né? E aí eu quero aproveitar e agradecer tanto o Roberto Naves como o nosso governador da nossa criminalidade ter acabado quase 50, 60% da criminalidade de Anápolis. Então é muito honroso estar aqui com vocês novamente e fazer parte desse grupo. É uma honra muito grande ser colega de vocês, vereadores. Um abraço. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo excelente trabalho, cumprimentar a imprensa que se faz presente, fazendo a cobertura, cumprimentar todos aqui no plenário que estão acompanhando a sessão, senhores e senhoras, população anapolina. Presidente Leandro Ribeiro, eu trago um assunto aqui hoje, que já é um assunto recorrente, vereador Delcimar, que eu já trago esse assunto aqui desde o meu primeiro mandato. E eu digo aqui sempre da importância do vereador trazer assuntos, debater questões dessa casa, que mesmo embora não seja obrigação e papel desse vereador ou do Poder Legislativo, eu não tenho dúvidas que as falas aqui proferidas pelos vereadores, elas têm um alcance enorme, elas chegam a todos os quatro cantos da comunicação e do Estado e do Brasil e do mundo. Haja visto a velocidade com que a internet transmite as informações hoje. Eu tenho aqui, vereador Frederico Godoy, debatido, trazido um assunto constantemente, que é a questão dos abusos nas cobranças, nos emolumentos cartorários e nas taxas cartorárias no estado de Goiás. Todos os vereadores que estão sabem que eu estou dizendo ou repetindo a mesma fala que eu falo aqui várias vezes. E eu vou dizer para os senhores, mostrando que as falas aqui proferidas não são em vão. Tudo aquilo que a gente fala aqui, se tiver propriedade e for falado com classe, com sabedoria, com conhecimento de causa, ela chega no lugar que precisa. Eu estou querendo dizer, vereador Delcimar, que o STF acabou de dar uma decisão tornando inconstitucional pelo menos 6 dos 12 fundos que são inclusos nos emolumentos cartorários no estado de Goiás. Fruto de um passado, fruto de outros governos. Mas que agora a população deverá ter a sua
tranquilidade no sentido de redução dos emolumentos cartorários. Eu vou dar alguns exemplos para os senhores aqui, só daqueles que foram, fazem parte da decisão do STF. Serão exclusos agora. Fundo de Segurança Pública, 8% sobre o valor do imóvel, do serviço. Estado, 3%. Fundo Penitenciário, 2,4%. Administração da Fazenda Pública, 1,5%. Fundo, eu disse aqui, o absurdo maior, Fundo para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O absurdo, 2,5%. E também 1,5% Fundo Estadual da Criança. Essa bagatela de 6 fundos significa nada mais nada menos do que 18,75% que estão sendo cobrados a mais nos emolumentos cartorários da cidade. E aí, às vezes, a gente fica criticando e falando dos donos de cartórios ou dos cartórios. Tem nada a ver com cartório, não. Essa cobrança é feita, autorizada pela Assembleia Legislativa e pelo Governo de Estado. É lei estadual. Quero dizer para os senhores, na decisão, ficou claro que o povo já não aguenta mais tanta taxação e autarquias, a exemplo dessas que eu mencionei, elas não podem ser providas de taxas, e sim dos impostos que já são pagos. Vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Mais uma vez, como Vossa Excelência mesmo diz, de forma recorrente, mas de forma oportuna, porque a dificuldade só aumenta. Além da alta carga tributária, a alta carga de emolumentos e taxas do nosso sistema cartorário. E bem disso o senhor, eu tenho batido também, o senhor sabe disso, ombreado com o senhor desde o começo, nosso primeiro mandato, nessa dificuldade da população que gera uma insegurança, gera uma insegurança jurídica a todos, que muitas vezes engaveta seu documento, seu contrato, por falta de recursos financeiros para custear ali as despesas. Eu volto a lembrar, vereador Jacques, na minha pretensão como candidato a deputado estadual, uma das principais propostas que fiz, o senhor vai se recordar com isso, em 2018, foi justamente lutar para estabelecer um teto do ITCD, ao recolhimento do ITCD, e também a diminuição das custas cartorárias, que são as mais altas do Brasil, a nível de dois outros estados, três mais altas taxas em todo o país, o Goiás é um delas. E, infelizmente, isso permanece. E mais, o ISS agora está sendo cobrado diretamente do cidadão e não de quem presta o serviço. Então, o senhor está correto em levantar mais uma vez isso. E que pena que muitos falaram nisso também, tiveram oportunidade, foram eleitos, não falaram nada nesses 3 anos e meio, caladinhos. Então, assim, está aí de novo. Tomara que a população e observe bem que ninguém que está lá falou nisso. O senhor está de parabéns e nós vamos estar lutando para que essa realidade
se modifique. O Jean tocou no assunto crucial. Nós estamos aí à beira de uma eleição. Nós estamos aí uma disputa eleitoral. É isso que nós temos que cobrar dos postulantes. São pautas feito esta.
Rapaz, vereador.
Ora, nós já pagamos PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISSQN, IPTU. Eu não sou contra parte desses recursos irem para esses órgãos, não. O que eu não posso admitir é essa bitributação, essa carga tributária que o povo recebe, querendo que o governo estadual seja livre disso e jogando nas costas do povo. O povo não aguenta mais, não. O vereador João sussurrou ali, eu vou dizer, imposto. O imposto é claro, ele até é bíblico. Ninguém vive sem o imposto. É necessário o imposto. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o imposto. Eu sou contra é o abuso do imposto. Eu sou contra é a bitributação. Eu sou contra é a alta carga tributária que existe. Isso eu sou contra. E vou continuar lutando, porque o STF está decidindo agora sobre a redução de 6. Ainda faltam 6. Ainda faltam Fundesp, Fundo do Ministério Público, Fundo dos Atos Gratuitos, Fundo dos Advogados Dativos. Fundo da Procuradoria, Fundo da Defensoria Pública. Pelo amor de Deus, cada escritura que você faz num cartório, você manda dinheiro para esse povo tudo.
Uma parte, vereador.
Vereador Fred.
Vereador, eu gostaria de te parabenizar, essa luta é antiga. Quando estava na presidência da Associação das Imobiliárias, a gente já encampou essa bandeira, juntamente com o CRES, o COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que encampou essa bandeira. E há pouco tempo atrás, a população de Anápolis aprendeu a fazer escritura em Brasília e fugia dessas taxas cartorárias. Quando os cartórios descobriram que as escrituras estavam caindo, bloquearam também essa dificuldade de fazer escritura fora. Pode fazer escritura em Brasília, mas quando vier registrar aqui, será taxada com esses fundos. Então, te parabenizar por essa luta, o vereador Jean e todos os outros que encampam essa bandeira. É um ganho grande para a classe, para os corretores de imóveis, para os construtores, para a população em geral. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred. Vereadora, doutora Andréia.
Vereador Jackson, demais vereadores, essa luta é extremamente importante, que a gente realmente precisa avançar. E a gente discutindo aqui, como o senhor mesmo disse, ela reverbera por muitas situações. Até porque muitos aqui são ligados a outros parlamentares, que a gente pode, de fato, avançar nesse sentido. Só que a gente só não pode colocar no mesmo caldeirão coisas importantes que também foram conquistadas de lutas históricas. E aqui eu preciso ressaltar o Fundo dos Advogados Dativos. Os advogados dativos no estado de Goiás, por mais de 2 décadas, receberam um valor de UHD congelado de R$ 80,00. E esse valor só foi solucionado depois de décadas sem pagar regularmente, através de inserir nesse fundo. E a advocacia dativa, aquela que trabalha para aqueles com vulnerabilidade social, ela é extremamente importante e quando a gente fala de taxas e emolumentos, ela faz parte de um sistema judiciário. Mas essa luta sua é importante e nós precisamos, de fato, avançar. Parabéns.
Finalizando, presidente, eu quero aqui cumprimentar a doutora Andréia pela defesa à questão dos fundos da advocacia. Mas eu quero dizer, vereadora, que eu não sou contra os advogados receberem isso, não. Eu sou contra é aquela velha prática política que todo mundo usa, fazer cortejo com chapéu alheio. Se tem direito, tem, é o Estado tem que pagar, é o povo, não. O povo não é culpado disso, não. A senhora está certa? Tem direito? Tem. É bom? É. Vai ajudar? Vai. Mas que o Estado passe o dinheiro. E não que o povo passe o dinheiro para o Estado, que o povo já não aguenta mais a carga tributária. Estou dizendo é disso. Eu não sou contra nenhum deles receber parcelas disso ou daquilo, não. O que eu digo é o seguinte, o povo já paga os impostos. E eu estou achando, na minha opinião, que isso não passa de uma bitributação que causa problemas estratônicos para as pessoas. O vereador Jean falou da insegurança jurídica. É advogado também. A insegurança jurídica, ela chega quando as pessoas não registram seus imóveis. E tudo isso é fruto dos altos custos. Portanto, quero aqui deixar registrado e dizer aos vereadores, vamos continuar trazendo pautas dessa natureza. Ao invés de eu ficar brigando aqui por videozinho em parque de infantil ou não, nós temos que trazer pauta produtiva, que traga resolutividade para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Assunto interessante. Todos nós lutamos para que a carga tributária diminua, mas, infelizmente, nós não temos voz suficiente para que tenhamos êxito nessa luta. Tudo é decidido em Brasília, no Congresso Federal, no Estado, através da Assembleia Legislativa. Peço ao vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia, já encerrando o grande expediente.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Celian de SOS, vereador Professor Marcos, vereadora Doutora Trícia, vereador Hélio, vereador Edmilson, Supermercado Sabe Bem, vereador Lizeiro Zeboge, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Eli Rosa, ouvindo atentamente as explicações do vereador Jackson Charles, vereador Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Ecleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paulo de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo qual o suficiente, declaro aberto a ordem do dia e já passa a palavra à liderança do Solidariedade, a vereadora André Rezende.
Novamente, bom dia a todos. Eu acho importante a gente não deixar a palavra descoberta aqui nessa Casa de Leis, para que não tenha mal entendido de nenhuma natureza. Vereador Luzimar Silva subiu à tribuna para falar sobre conquistas para a região, uma das regiões que ele representa, porque ele é vereador da cidade toda, tem trabalho prestado por toda a cidade de Anápolis. Quero aqui, inclusive, parabenizá-lo por sua dedicação e pelo seu trabalho nos quatro cantos dessa cidade. Mas ele disse uma questão que eu gostaria de esclarecer, de uma emenda destinada pelo deputado Hamilton Filho, para que fosse construída essa praça na região do Calistópolis. Essa emenda de R$100 mil foi aprovada por emenda PIX, que é a forma mais ágil para que seja pago as emendas. No entanto, infelizmente, por causa da burocracia de enviar documentação, dessas questões que nós conhecemos muito bem, porque a gente faz as nossas emendas impositivas, e quando elas são aprovadas, precisa de documentações, e essa parte burocrática não depende do parlamentar. Mas eu, hora que ele falou, até passei para falar na ordem, para que eu queria confirmar. Está com 90% do processo concluído, e a nossa expectativa é que a burocracia e a documentação sendo enviada pela Prefeitura, no dia 30/6, ela será paga. Mas eu gostaria também de destacar que o trabalho, inclusive de uma visita realizada e acompanhada pelo vereador Luzimar Silva, que sempre foi um parceiro dentro dessas conquistas, que foi da reforma do colégio Leni Lopes, que foi uma conquista e uma dedicação também do trabalho do deputado Hamilton Filho. Todas as escolas estaduais de Anápolis receberam recursos, porque o deputado Hamilton Filho tinha uma promessa de campanha pela educação. E esse foi um trabalho árduo, de mais de 8 milhões destinados para a cidade de Anápolis, a qual não se via nos últimos 20 anos de gestões estaduais aqui para a nossa cidade. Então, eu encerro essa palavra falando que é importante a gente esclarecer e é importante deixar muito claro o compromisso e o trabalho, e que a burocracia não afete o trabalho de quem realmente está trabalhando. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Só réplica. Sim, André, quero agradecer pela sua notícia boa, né? 30/6, o que a população ali espera. Sabemos da competência do Hamilton Filho, sabemos da parceria, qual tive a honra, o prazer, nós crescer juntos ali na casa da sua mãe, sempre participando da política anapolina, e tenho certeza, foi parceiro, sempre correspondeu à altura aí o seu mandato que exerce. E não vim para falar mal, né? Foi mesmo só uma explicação para o vereador Suender, relatando o que de fato ali aconteceu. Mas sabemos que o trâmite é demorado, é complicado, tem sim todas aí as suas exigências perante a lei, porque é dinheiro público, né? Mas ficamos felizes aí com a notícia, mais uma vez agradecer. E Leni Lopes foi a escola que eu estudei, realmente uma conquista em parceria com o Hamilton, conseguiu a emenda, a ampliação, a escola, desde quando estudei ali, na década de 90, nunca tinha passado por uma reforma, e uma reforma muito ampla, muito bacana, qual o trabalho aí do nosso deputado Hamilton Filho, qual foi parceiro ali daquela região, daquela escola, e tenho certeza que muitas coisas boas virão aí por parte do deputado Hamilton Filho. Estamos sempre juntos, todo mundo no mesmo objetivo, né? Qualidade de vida, conquistas, né? E graças aí ao deputado, essa notícia boa aí. Então, em breve, a população vai ficar mais grata ainda aí pela a emenda e pelo trabalho que ele tem feito, honrando os votos que teve ali naquela região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva.
Pela ordem.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Já temos inscrito João da Luz, Ren Hamilton e agora Suender. Com a palavra, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu até conversei com o vereador Domingos, eu que sou da Comissão de Saúde, certo?
eu sou pressionado nessa questão da saúde, principalmente para poder fiscalizar os serviços públicos da rede pública de saúde. Eu estou vendo sendo veiculado uma propaganda dizendo que as cirurgias eletivas estão zeradas. Essa notícia me deixou preocupado, sabe por quê? Eu sei que está acontecendo, certo? O Alfredo Abraão está fazendo cirurgias eletivas, está tendo uma meta que está sendo cumprida pelo hospital novo que foi criado, mas as cirurgias eletivas zeradas na cidade de Anápolis, isso me deixou preocupado, porque eu sou responsável de fazer o quê? Uma fiscalização nesse sentido, fiscalizar esse serviço na área da saúde, principalmente cirurgias eletivas, que é uma bandeira nossa. E eu estou recebendo no meu gabinete todos os dias pessoas pedindo para intervir, porque ele está lá 2, 3 anos aguardando cirurgias eletivas. Então, nós sabemos que está acontecendo, certo? Que está sendo feito. Mas eu queria pedir, assim, só o executivo para poder corrigir essa notícia, que eu acho que essa notícia não soa bem, nem para a Câmara de Vereadores, nem para a Prefeitura, porque tem muitas pessoas aguardando cirurgias eletivas. Então, eu queria deixar só essa observação, e nós vamos estar aí fazendo um levantamento de quantas cirurgias eletivas está faltando ser feita na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Hamilton Spindola.
Bom, quero agradecer a comunidade anapolina nesse sábado agora, dia 18 de junho, aconteceu a nível mundial o Dia do Orgulho Autista. E nós temos encaminhado alguns nomes para o deputado Rafael, algumas autoridades da comunidade autista, para que receba aí uma moção de aplausos pela Alego, pelos trabalhos prestados. E em Anápolis, nós, como associação, saímos no quadrilátero central, onde fizemos ali um momento de conscientização sobre o autismo, trazendo a atenção da comunidade. E, de fato, fomos muito receptivos por alguns comerciantes e populares, e muitos deles solidarizando conosco pela questão do evento, né, que aconteceu há poucos dias atrás. Muitos se disponibilizaram, e nesse eixo de amizade, falando comigo: olha, é importante ressaltar sobre o autismo, não só no município, mas no estado, para que as pessoas de fato conheçam. E é o que a gente tem feito sempre aqui nessa Casa de Leis, né? Sendo um pai de um garoto autista, defendendo essa bandeira, porque vivemos a realidade e sabemos de fato. Então, quanto mais conhece, há menos preconceito. Quanto mais se aproxima de uma família autista, verão as realidades e jamais, né, poderão ter atos inapropriados que virão conflitar, né, os anseios dessas famílias. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos os amigos que têm solidarizado conosco pela nossa causa, pela nossa luta e pelo nosso empenho. E obrigado pelo reconhecimento.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, só enfatizar que eu fico muito feliz, né, quando a gente faz um trabalho e ele volta, né, à discussão na questão política, né? Então, a minha ida em Calistópolis foi muito boa, foi muito interessante. Ela acendeu a discussão política daquela praça. Espero que faça o mais urgente possível. A gente fez a indicação, como tantas outras também, né, que acendeu a discussão lá no bairro Boa Esperança, ali no, também no Boa Saúde, Jardim Alvorada, lá no Promissão, quando a gente foi lá no final do ano, começo do ano. Então, tudo isso acendeu o discurso político, o embate político, para a melhoria da sociedade. Então, a gente vem com esse viés de fazer um trabalho, discutir os problemas da cidade, para que você, cidadão, possa se sentir abraçado no seu problema aí, na sua solução desse problema, seja nos bairros, seja nas ruas, seja onde for. Então, fico feliz, me engrandece, me enobrece, né, poder levar toda a discussão, todo o problema do cidadão
E esses problemas não são meus, são problemas que vêm até a mim. Então são problemas da sociedade que a gente abraça e leva ele para a discussão. E eu vejo que está evoluindo, está fazendo acontecer na cidade vários projetos que a gente levanta a bandeira de discussão. Parabenizar todos os políticos que levantam isso aí, de uma forma ou de outra. O importante é o quê? Que você, lá na ponta, se sinta beneficiado. Então, se você se sentir beneficiado, não importa quem levou para você, importa é você. Até porque é dinheiro público voltando para você, eu sempre falo isso. Dinheiro da sociedade, é seu dinheiro voltando para você. Então, nós, a gente luta por isso. Lutamos para que o dinheiro seja aplicado da melhor forma para o cidadão. Então, seja na praça, seja na saúde, seja nas escolas. A gente já foi em vários lugares, fizemos várias solicitações e algumas solicitações já foram atendidas. Várias outras solicitações estão em debate e vamos continuar discutindo para o melhor do cidadão anapolino.
Obrigado, vereador Schwender. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para agradecer, eu estive na sexta-feira lá na paróquia São Pedro, apóstolo, lá no Arco Verde, junto com meu amigo, padre Marcos, participando da barraquinha que está sendo feita, sendo realizada lá no Arco Verde. Deixar aqui meu agradecimento pela hospitalidade, por nos receber ali naquela barraquinha e a felicidade de compartilhar com os paroquianos ali da região do Arco Verde esse momento tão importante. Pós-pandemia, nós vivemos em quase 2 anos que não podemos sair de casa e a gente vê que as pessoas estão participando das barraquinhas. Isso é muito gratificante. Deixar aqui também um abraço ao padre Paulo Henrique, lá da Divino Pai Eterno, lá na Nova Vila. Estive com ele no sábado, comemorando também ali a festividade na barraquinha, comemoração. Foi feliz também, presidente. A gente vê ali tanto paroquiano participando. Tarde já, era mais de 10 horas e a barraquinha cheia. Isso é muito importante. Também desejar um abraço ao meu amigo Padre Luiz, que venceu o Covid. Nós estivemos ontem na barraquinha, lá na primavera, junto com ele e com algumas pessoas do nosso gabinete, participando dessa barraquinha, e mais de 10 horas no domingo, todo mundo participando, festejando. É gratificante. Um grande abraço a todos que participaram da barraquinha, não só no Arco Verde, na Nova Vila, mas no Primavera. A todos vocês, um meu abraço. Conte com o gabinete do vereador Araújo. E se Deus quiser, pós-pandemia, a gente está vivendo isso aí, muitos já venceram o Covid, e muitos faremos ainda dentro do gabinete, para ajudar esses bairros que mais precisam da gente. Um grande abraço e vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos. Na sequência, Fred Cacheta, pelo Avante.
Obrigado, presidente. Desculpe, engasguei aqui. Não, também pela ordem, gostaria aqui de fazer considerações ainda sobre a questão das atuações dos legisladores no âmbito da Assembleia Legislativa. É óbvio que o envio de emendas são importantes. Aliás, vale ressaltar, a população, são recursos públicos, viu, Schwender, que estão voltando, são dinheiro do povo, realmente, que pagou e tem que voltar mesmo. E é para isso, né, que nós estamos aqui fazendo as emendas impositivas, lá na Assembleia também, no Congresso. E é importante ver o envio de emendas, mas falta a luta e o desafio de questões relevantes e que depende de atuação de deputado, como é essa que o vereador Jackson Charles trouxe a baila aqui, a pauta hoje. Nós estamos há anos lutando por isso, vereador, e dependia, né, de uma voz, de uma luta, de um deputado estadual para empreitar essa demanda, seja de governo, seja de oposição, seja independente, porque é quem detém realmente a competência para alterar a lei estadual, pelo menos para provocar a alteração, o debate no âmbito da Assembleia. E nós não vimos isso, infelizmente, passando aí já 3 anos e meio. Eu ainda falo, mas tivemos a oportunidade aqui agora de aprovar a lei que vai dispor e determinou, né, que o portal de transparência do município de Anápolis identifique e publique diariamente
as emendas enviadas, seja pelo deputado estadual, federal e pelo senador, emendas individuais ou de bancária. Porque às vezes há muita propaganda e na efetividade o depósito às vezes nem sempre se conclui. Muitas vezes publica-se, mas não se concretiza. Isso aconteceu recentemente. Então nós esperamos que agora com a sanção, espero que nos próximos dias desse projeto de minha autoria, que é aprovado por unanimidade dessa casa, tenhamos mais esse instrumento para a transparência. E ainda terminando, presidente, essa pauta de imposto, eu estou aqui lembrando, há 4 anos exatos atrás, nós tivemos a sanção da emenda de minha autoria, que aqui eu quero lembrar, o vereador Jackson brilhou comigo também, de cancelar a cobrança retroativa de lançamentos de taxas de capim e roçagem que não observaram a legislação. Naquela oportunidade, nós beneficiamos centenas, se não milhares de pessoas que tiveram a cobrança cancelada, que foi lançada retroativa e atrapalhava, inclusive, os construtores com questão de certidão negativa. Então, o imposto é justo. E quando justo, é respeitado. Mas abusivo, nós não podemos aceitar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Só gostaria de agradecer ao prefeito Roberto Naves e parabenizar o secretário, vereador, licenciado, o Ederson Lopes. Né? A Pracinha do Vila Verde, o qual é uma dos locais que serão aplicados recursos que o prefeito Roberto Naves disponibilizou para nós, já está sendo modificada. E o pouco que já está sendo feito ali já está sendo parabenizado por toda a população do Vila Verde e bairros adjacentes. Né? Esse final de semana, esse feriado, estive lá e estava bastante movimentada por moradores, felizes. Né? Apenas um balanço ali, um escorregador, já trouxe muitas crianças para poderem soltar pipas, desfrutar. E é isso mesmo, o prefeito Roberto Naves se preocupa com o bem-estar da população. Então, agradecer ao prefeito e parabenizar o secretário Ederson Lopes pelo belíssimo trabalho que está sendo feito ali na pracinha tão sonhada do Vila Verde. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos, pelo projeto de primeira e única votação de decreto legislativo.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 90 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao Valto Elias de Lima e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 09/2021 em discussão. Só para que os pares tomem conhecimento desse projeto, na verdade, o coautor desse projeto é o vereador licenciado Alex Martins, que foi secretário de Educação. Professor Valto Elias de Lima é presidente do Conselho Municipal de Educação. Ele é nascido em Santa Terezinha, mudou-se para Anápolis com 11 anos de idade e prestou já relevantes serviços à nossa educação. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal, especialista em Metodologia de Ensino Superior pela Universidade de Goiás, formação também pedagógica em História pela Universidade Vale de Acaraú e mestre em Ciências Sociais e Humanidade pela UEG. O senhor Valto participou como membro de todos os órgãos de deliberação colegiada da UEG, também do Conselho Municipal de Educação de Anápolis e também no desenvolvimento de ensino fundamental e da valorização do magistério, Fundef. Então, o professor Valto Elias é um excelente profissional que é representante da Câmara Municipal, do Conselho Municipal de Educação e foi eleito presidente. Então, vocês estarão votando na pessoa do professor Valto Elias de Lima. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Delcimar Fortunato.
Professor Valto Elias é meu amigo particular, senhor presidente. E o senhor está de parabéns, o Alex Martins está de parabéns em dar esse título de cidadão napolina àquela pessoa. Maravilhosa pessoa, competentíssima e muito comprometido com aquilo que faz. Então, eu quero aqui, né, já encaminhar meu voto e parabenizar ele, né, que Deus abençoe ele. E o que depois eu quero saber a data, que eu quero estar presente nessa entrega desse título de cidadão napolino. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Projeto em discussão, em votação.
Pois não, vereador. Ainda em tempo, vereador Fred Cacheta.
Presidente, obrigado. Só parabenizar o senhor e o secretário Alex na escolha do Valto. Valto, eu tive o privilégio de conhecê-lo há pouco tempo, mas já sabia do belíssimo trabalho que ele prestava na cidade de Anápolis. Então, fiquei muito feliz quando eu vi o nome do Valto na pauta de hoje e quero estar presente, assim como o vereador Delcimar Fortunato, na entrega do cidadão Anapolino, visto que o excelente trabalho que ele presta à cidade de Anápolis. Então, fiquei muito feliz e parabenizo o senhor e o secretário Alex. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário. Vereadora Cleide, vota favorável. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes ausente, já devidamente justificada a sua ausência. Leandro Ribeiro vota favorável. Lizia José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola. Reamilton está na galeria. Celiane se ausentou. Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza está na galeria também. Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Com 19 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 090-2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, com coautoria do vereador Alex Martins, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 177-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, altera a lei 2.459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, hino à bandeira nacional e hino à independência do Brasil.
Projeto de lei ordinária 177-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 177-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, pedido de vista do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula.
Projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, pedido de vista do vereador policial federal Swender.
Vistas concedidas ao vereador Swender. Na sequência, peço a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz ao senador Cajuru, para que seja retirada a PL 4.188 de 2021, que possibilite poder ser penhorado o único bem imóvel de família. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos, a ser entregue durante a sessão ordinária do dia 21 de junho, às 9h30, ao senhor Wellington de Melo Lima, em comemoração aos 30 anos de fundação do curso Meta Centro Educacional. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação para solicitar a construção de um novo prédio para a Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira. Também requerimento de autoria do vereador professor Marcos à Secretaria Municipal de Educação para solicitar que se realize convênio para a oferta de mestrado para os professores da rede municipal de ensino. Também de autoria do vereador professor Marcos requer a realização de sessão solene no dia 18 de agosto de 2022, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal de Anápolis, para comemorar o Dia do Psicólogo. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, a ser encaminhado à Agência Reguladora do município, solicitando que sejam disponibilizados os seguintes horários de ônibus para o distrito de Anápolis, de segunda a sexta-feira, às 14h30, aos sábados, às 8h30, e aos domingos e feriados, às 11h30. Também do vereador policial federal Swender, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando compra de uma geladeira para armazenamento de vacinas na maternidade doutora Adalberto. Também de autoria do vereador policial federal Swender, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando profissionais e equipamentos para coleta de leite materno na maternidade doutora Adalberto. A Secretaria Municipal de Saúde, solicitando compra de
ar-condicionados para a sala de coleta e de reunião da maternidade doutora Adalberto. Também de autoria do vereador policial federal Strender, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando a compra de um fogão industrial maior para o preparo de refeições da Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade. Também a Secretaria Municipal de Educação solicitando a troca de toda a iluminação para implantação de refletores na Escola Municipal Cecília Meirelles. Também a Secretaria Municipal de Educação solicitando a reforma e manutenção do pátio da Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade. Também a Secretaria Municipal de Educação solicitando a revitalização da entrada da Escola Municipal Nadir de Souza Andrade. Solicitando a manutenção do teto da Escola Municipal Professora Nadir de Souza de Andrade. Solicitando também a manutenção e reforma dos banheiros da Escola Municipal Professora Nadir de Souza. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando sala de esterilização para a UBS São Vicente, na Vila São Vicente. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando equipamento de expurgo na UBS de São Vicente, na Vila São Vicente. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando a reforma da sala de odontologia da UBS de São Vicente. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando a compra de computadores na UBS São Vicente também. Solicitando climatização em todo o ambiente da UBS da Vila São Vicente. Solicitando ampliação de estrutura na UBS da Vila São Vicente. Solicitando a compra de macas e colchões também na UBS da Vila São Vicente. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando a contratação de funcionário do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na UBS São Vicente. Também de autoria do vereador policial federal Suender, Secretaria Municipal de Saúde solicitando a disponibilização de mais leitos na UTI pediátrica do município de Anápolis. Também do policial federal Suender, encaminha a Secretaria Municipal de Educação solicitando complemento de quadro de professores na escola professora Maronita Dias Dourado, situado no setor sul desta cidade. Requer também encaminhamento da Secretaria Municipal de Educação solicitando auxiliar de serviço de higiene e alimentação na Escola Municipal Luiz Carlos Bisinotto. Requer também ofício à CNEAG solicitando informações sobre a quantidade de obras realizadas para a implantação da rede de esgoto no período de 2021 e 2022 e a expectativa para a expansão nos próximos anos de Anápolis, informando as localidades. Também, de autoria do vereador policial federal Suender, requer encaminhamento à agência reguladora do município, solicitando informações sobre quais cobranças da agência junto à CNEAG para implantação de rede de esgoto em vários bairros de Anápolis, bem como se houve autuações. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo.
Professor Marcos Carvalho, na sequência, o vereador Suender.
Presidente, vários requerimentos, mas queria destacar um, que é uma ideia ainda muito abstrata, é um requerimento solicitando à Secretaria Municipal de Educação um convênio para que a gente oferte um mestrado em rede para os professores da rede municipal. Nós podemos fazer esse convênio com a Universidade Estadual de Goiás ou com o Instituto Federal de Goiás. Nós temos 2.700 professores na rede municipal, desses menos de 60 possuem mestrado. Então, seria uma forma de capacitar os professores, de trazer qualificação, de realizar um grande sonho da maioria deles e delas, que é ser mestre, que é defender uma dissertação, que é avançar na pesquisa para melhorar o desempenho na sala de aula. Então, um sonho dos professores e professoras, aqui a gente planta uma semente para ser pensada no futuro.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, policial federal Suender.
Presidente, são três requerimentos aí em destaque. O primeiro é a questão das UTIs pediátricas. Eu tenho várias solicitações pedidas da sociedade que não estão conseguindo. Vai para a UPA pediátrica, a partir dali precisa de uma UTI pediátrica e não tem no município ou tem de forma escassa. Então, a gente está solicitando executivo aí, estudos técnicos para viabilizar essas mais UTIs pediátricas aí, para que a gente não dependa apenas do Estado e faça realmente um trabalho de saúde pública para nossas crianças. Os outros dois requerimentos, presidente, são requerimentos que se entrelaçam. O primeiro, a Saneago, para que ela exponha os números
de esgotos feito dentro da cidade de Anápolis 2021-2022 e qual a expectativa também desse serviço ser implementado e as localidades, porque a gente tem muito pedido, eu vi que vários vereadores também, existe muito pedido de esgoto aí na cidade e a gente fica à cega, não sabe aonde está colocado, de que forma e quando vai ser colocado. Então a gente está pedindo uma projeção aí para Saneago e juntamente com esse requerimento pedindo para a agência reguladora também para que ela promova, né, uma informação para a Câmara, dizendo quais foram as autuações junto a essa empresa relacionada à questão de esgoto e também se ela tem informações sobre implantação de esgoto dentro da cidade de Anápolis. Como eu disse, vários bairros entram em contato com o nosso gabinete, não sabem quanto, tem bairro que existe apenas uma rua sem esgoto, então a gente não sabe qual é a expectativa dessas pessoas dentro do bairro de ter seu esgoto implantado ali. Então a gente está pedindo a Saneago essa planilha e a agência reguladora também que nos auxilie nisso e que ela informe as autuações e as diligências tomadas para que isso seja efetivado na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava ouvindo essa demanda da questão das UTIs aqui no nosso município. Na verdade, senhor presidente, o que precisa vir para esse município é dinheiro novo. Nós sabemos que é um município que atende outros mais 40 e tantos, quase 50 outros municípios. E na semana passada nós tivemos aqui uma demanda de quatro pacientes mirins esperando vaga de UTI. Eu entrei em contato com a diretoria da Santa Casa, que a resposta que eu tive foi que a sala de parto estava com 4 leitos extras, não é? Que nós não podemos entender que ali estabelecia 4 leitos a mais de UTI, sim uma medida socorrista, uma medida de urgência para que não deixassem sem atendimento 4 crianças além dos que estavam ocupados no leito de UTI. Nós sabemos, e a população inteira sabe da minha luta em relação a essa questão das UTI, a UTI pediátrica da Santa Casa só está aberta hoje. Quero aqui agradecer novamente, como sempre faço, a minha ex-deputada Dona Iris, que me possibilitou dinheiro novo para comprar equipamentos e pagar folha de pagamentos da equipe multidisciplinar que já estava atrasada há tanto tempo ali na Santa Casa e a UTI pediátrica estava fechada então. E daí nós podemos contar tão somente com aquela UTI da Santa Casa para os pacientes de pediatria. Então a gente sabe que a intenção do nosso prefeito é clara e notória em relação a isso, mas sabemos desse gargalo. Nós não podemos solicitar e exigir do prefeito a colocação de leitos novos nesse município, não sendo por uma parceria do governo estadual e do governo federal. Então, nós precisamos aqui, inclusive, agradecer à diretoria da Santa Casa, que, por intermédio da minha interferência, nós chamamos a Aparecida de Goiânia e a própria Goiânia, que receberam, então, esses 4 pacientes na semana passada. Mas isso é caso recorrente, senhor presidente, nós precisamos lutar por um dinheiro novo aqui no nosso município.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Acho que a fala do senhor é bastante pertinente. Semana passada, véspera de feriado, eu fiz uma publicação e ela foi bem repercutida no final de semana nas rádios da cidade de Anápolis acerca do recebimento de emendas impositivas por parte dos parlamentares federais da cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis está atrás da cidade de Inhumas, equiparada com a cidade de Jataí, e Anápolis tem quase 10 vezes mais habitantes que essas duas cidades. E se você voltar no tempo, quando lá atrás foi construído o Hospital Norma Pisari, ele foi construído pela iniciativa privada. Foi a Neoquímica, antiga Neoquímica, agora Grupo Brain Pharma, que cedeu todos os utensílios para que aquele hospital fosse construído, para que a gente pudesse aumentar os leitos de UTI para pessoas que estavam contaminadas com a Covid. Lá atrás, Alexandre Baldi, enquanto ministro, destinou algumas macas, alguns aparelhos, mas não eram suficientes, e através da ligação do Alexandre Baldi com o grupo da Brain Pharma, nós conseguimos construir o Hospital Norma Pisari, que foi desativado
depois que a pandemia amenizou no município. Então, nós não temos recursos suficientes para aumentar leitos de UTIs, leitos pediátricos, nem melhorar a saúde no município de Anápolis. E os deputados federais e estaduais, e aqui eu puxo a orelha dos deputados estaduais, que têm 9 milhões ano de emenda, não destinam suas forças todas para Anápolis. Nem metade. Se você pegar o percentual dos deputados estaduais destinados a Anápolis, dá em torno de 30%. Se você pegar o que Anápolis recebeu e dividir por 17 deputados federais, dá em torno de 200 mil reais por parlamentar federal que vem aqui em Anápolis e faz uma campanha falando que vai destinar recursos para Anápolis. Então, o anapolino, ele tem que ser mais bairrista. Ele tem que votar para estadual, para federal, para senador, para governador, pessoas que amam a cidade de Anápolis, que vão fazer a diferença quando Anápolis precisar de recursos. A fala do senhor está completamente correta quando o senhor, que é atuante na área da saúde, tem feito milagre na área da saúde, principalmente no segmento de oncologia. Eu acompanho o trabalho de Vossa Excelência, mesmo antes de estar aqui nessa cadeira novamente. Nós precisamos de unir forças dos deputados estaduais e federais e do Senado também para Anápolis. Nós estamos carentes de representatividades. Então, o anapolino poderia fazer igual o pessoal lá da região do Luzimar. Luzimar teve 1.200 votos no primeiro mandato. Depois que ele destinou todos os recursos, todas as suas forças para a sua região, ele dobrou a votação. O povo acreditou no trabalho do Luzimar e ele hoje representa mais que nunca a região dele. Então, o pessoal de Anápolis e região precisa abraçar os representantes que realmente vestem a camisa de Anápolis. Não adianta um deputado estadual mandar emenda para a cidade de 50 mil habitantes, sendo que Anápolis precisa aqui de mais leitos, mais escolas. Não adianta um deputado federal que se intitula de Anápolis agora falar que vai fazer o centro de triagem de pré-diabéticos, porque nós destinamos uma emenda aqui. É irrisória pelo volume que vai ser gasto na construção, mas depois de 5 mandatos agora ele fala que vai fazer. A população tem que acordar, gente. Os vereadores da casa têm que acordar. Então é isso que a gente fala. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Pois não, vereador Fred Cacheta.
Não, só registrar o meu voto contrário aí à moção do vereador João da Luz, só por entender que realmente não há necessidade. Assim como não assinei a moção de apelo, meu voto também tem que ser contrário. Então, só encaminhar meu voto contrário à moção de apelo do vereador João da Luz. Obrigado, devolvo a palavra.
Então, votamos as moções, indicações e requerimentos e damos destaque à votação dessa moção em separado, porque já tem um voto contrário. Então, inicialmente, moções, indicações e requerimentos, salvo essa do vereador João da Luz, que será votada na sequência, estão em votação. Votação simbólica, contrário, se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Agora, peço ao Isaac que passe a moção do vereador João da Luz para que a gente faça a votação em destaque. Moção de apelo número 57, autoria do vereador João da Luz, em votação. Votos contrários. Apenas um voto contrário, vereador Fred Cacheta, demais favorável. Moção de apelo aprovada pela maioria dos presentes. Encerrando o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Luzimar Silva inscrito, qual passa a palavra.
Isso. Microfone aqui, presidente. Som agora sim, né? Probleminha técnico aqui no microfone. Quero aqui falar do campeonato. Quero aqui falar do campeonato que está acontecendo no bairro Calistópolis. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui falar do campeonato Society que está acontecendo no bairro Calistópolis. Ontem várias autoridades por ali, Coronel Edivaldo, Marcelo Madeira, vereador Domingos de Paula, suplente vereador que vai ser vereador por essa casa, Odenilton, participando ali do ótimo campeonato. Campeonato que começou com 20 equipes e classificou 16. E ontem foi ali o sistema de mata-mata, classificando 6 equipes, e hoje tem mais 2 jogos aí para ficar as 8 equipes que vão dar sequência no campeonato. Parabenizar a equipe do Santa Isabel do Real MM, Paysandu, Favela, Predadores e Bombete. Foi essas equipes aí que vão estar na próxima fase do campeonato. Aquela praça esportiva ontem lotada, pessoal participando ali em peso. Então quero convidar você que gosta de um bom futebol para estar indo à Arena Caristópolis todos os domingos. Temos jogos lá o dia todo. E hoje à noite tem dois grandes jogos, Santa Fé e Novo Jundiaí e Padre Bernardo contra Qualidade Plotec. Nós que gosta do futebol aí, você que gosta de assistir um bom jogo, né, então está convidado aí para estar participando. E estou trazendo aqui esse campeonato porque a gente vê alegria, movimentação ali naquela praça esportiva e a gente fica feliz de saber que o prefeito Roberto Naves está aí comunicando a construção de mais 4 arenas, né, e nós que somos desportistas, que traz também a bandeira do esporte nessa casa de lei, a gente fica feliz e vê a alegria das famílias. Lembro que ali no campo do Calistópolis, o jogador tinha que trocar suas vestes, às vezes dentro do próprio veículo, não tinha qualidade nenhuma, só poeira, terra, e a gente vê aquela movimentação ali, as famílias participando, então a gente fica alegre, industrial. E tanto no Recanto do Sol, o pessoal sempre cobrando, né, aí uma arena poliesportiva, e o prefeito dessa boa notícia aí, entregando mais 4, isso enriquece o futebol varziano da nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, policial federal Suender.
Presidente, parabenizar hoje, 20 de junho, que é o dia do vigilante, eu que fui responsável pela segurança privada em Anápolis durante 14 anos, conheço, né, todos os problemas da categoria, alguns problemas a gente já tentou, né, resolver em várias instâncias, então conheço vários profissionais da segurança privada, é parte integrante da segurança pública, não se faz segurança pública sem a segurança privada, então agradecer aí ao pessoal da segurança privada que esteve comigo durante os 14 anos, junto nesse mandato, e parabenizar cada um. Né? Hoje a gente vai fazer a moção de aplauso aí para os vigilantes, vários vigilantes, e agradecer, né, o trabalho junto comigo que nós fizemos durante esses 14 anos, o reconhecimento também nesse mandato como vereador. Eu já apresentei projeto disciplinando a segurança privada em Anápolis, apresentei projeto que reconhece no município de Anápolis atividade de vigilância como centro de risco, indicação de projeto para estacionamento exclusivo de transporte de valores, solicitei implementação do polo de segurança privada no DAIA, petição de várias carteiras nacionais de vigilância em PVC de forma gratuita, junto em parceria com o sindicato, atendimento personalizado aos pleitos profissionais de segurança privada, várias discussões com a segurança privada que vem até mim, que eu ainda reconheço, conheço todas as normativas da segurança privada. Parabenizar o Andrei também, que está assumindo a segurança privada, hoje está em curso em Brasília, o policial federal Andrei, né, que assumiu a polícia, o departamento da segurança privada em Anápolis, parabenizar ele pelo trabalho que está sendo feito, e dizer que a segurança privada é o importante, né, é o elo de ligação entre segurança pública junto à sociedade. Então, esses 14 anos que estive junto à segurança privada, me engabaritou a estar junto com eles em todos os pleitos, inclusive na expedição de porte de arma, que eu também já trabalhei de forma administrativa com os setores especializados na segurança privada dentro da Polícia Federal.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero aqui parabenizar e contemplar todos os vigilantes, né, profissionais de segurança privada, e tive a grata satisfação de estar nessa casa e fazer esse projeto de lei ser sancionado pelo prefeito Roberto Naves. Foi um dos projetos que mais me gratificou, esse de outorgar e fazer com que eles passou a ter, né, o seu dia, o dia 20 de junho, que é comemorado hoje. E além do mais, presidente, graças a Deus também consegui fazer uma emenda dentro do projeto para que eles pudessem vir também a estar desfilando em toda a comemoração cívica da cidade de Anápolis. Parabenizo a Vossa Excelência, novo vereador Suender, porque tenho certeza que se a Vossa Excelência estivesse aqui, Sua Vossa Excelência também teria feito isso, como eu fiz a primeira vez, e tive a grata satisfação de ter o senhor aqui também presente no dia da outorga. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos. E também, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, parabenizar aqui o Luzimar pelo grande campeonato que ele está fazendo lá no Calistolândia, que hoje o time que eu sempre torci e estou junto, que é o Novo Jundiaí. Parabéns de mim por chegar e tenho certeza que vocês vão sair campeão. Já é campeão de chegar esse tempo todo aí, nesses jogos todos e chegar ao mata-mata. E a gente sabe que o mata-mata ali tem que, às vezes tem que dar muita sorte. Mas a competência que você tem em conduzir o time, em especial a todos os atletas do Jundiaí, eu tenho certeza que irão sair consagrados. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. O vereador Santos solicitou um minuto de réplica a respeito da fala do vereador João Feitosa. Concedeu um minuto.
Agradecer ao vereador João Feitosa e parabenizar também, né, pela lei que ele colocou, em especial a questão do desfile, né, porque realmente foi uma luta árdua há muitos anos, viu, João Feitosa? E a gente, lá na, quando responsável pela segurança privada, conseguimos, né, autorização da coordenação de Brasília para que os vigilantes pudessem desfilar, porque não depende só da questão de legislação municipal, é legislação federal, e a gente conseguiu, junto à coordenação de segurança privada em Brasília, essa autorização, e os vigilantes teve a importância no desfile passado, 2019, acredito, né? E 2018, desculpa, e a partir daí a importância deles no cenário, até mesmo de reconhecimento aqui da cidade de Anápolis. Então, parabenizar a questão do desfile, foi muito importante, e nesse, esse ano, certamente, estarão lá novamente, mostrando a sua capacidade, né, de trabalho junto à segurança pública, segurança privada.
Obrigado, Schwender. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também cumprimentar os vigilantes da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, esse segmento importante para as atividades econômicas. Quantos estabelecimentos, né, de fato, não funciona aí sem a efetiva prestação de serviço de vigilância. E nossos cumprimentos a todos que tiveram, né, sofreram muito também durante a pandemia, tendo em vista a diminuição dos eventos, das atividades em geral, que certamente causou um impacto direto também nos vigilantes. Esperamos que dias melhores agora e que eles possam ser sempre valorizados. Também em relação às arenas, quero relembrar aqui que tive a grata satisfação daquelas primeiras 9 arenas, de poder indicar a arena do Aldeia dos Sonhos, inclusive demos o nome lá ao saudoso ex-deputado Haroldo Duarte, e também pude contribuir junto com a América para destinar uma outra ali no Jandaia, na Adriana Parque, para a região da Grande Jaiara. E esperamos ainda que logo tenhamos também a publicação, né, e a confirmação de arenas, das arenas que eu tenho também lotado no Itamaraty e agora também no Promissão, locais que nós estabelecemos como prioridade também para que possa receber essas arenas esportivas, que foi realmente uma boa nota naquele primeiro momento, emendas do ex-deputado Jovem Arantes e um bom trabalho realizado aí pelo prefeito Roberto Naves. Eu quero ainda emitir aqui uma moção de pesar, amanhã estará protocolado e certamente será votado nessa Câmara Municipal, mas não poderia deixar de externar aqui os meus sentimentos aos familiares do professor Manuel Inácio Freitas Filhos, infelizmente faleceu no último dia 17/6, e que era servidor público há mais de 20 anos, foi gestor da Escola Municipal do deputado José de Assis, também coordenador da Realine José de Oliveira, era formado em Teologia, Filosofia, Pedagogia, estava lotada por último no Recursos Humanos. Infelizmente, nos deixou aí sua esposa, Rosineide, seu filho Rafael, Gabriel, os nossos sentimentos a todos eles, aos familiares e amigos, e realmente um passamento precoce aí, que Deus o receba, com fortes familiares e amigos. Professor Manuel Inácio Freitas Filho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno esse microfone aqui para relembrar a população anapolina, porque nós sabemos que a campanha eleitoral ela está prestes a acontecer e nós precisamos entender que as pessoas que amam Anápolis, as pessoas que estão aqui conosco, precisam ser privilegiadas ou precisam ser, no mínimo, avaliadas de forma bastante rigorosa por tratar-se das pessoas que vão cuidar do nosso município, senhor presidente. Os meus pré-candidatos que sejam realmente configurados como candidatos, eu conclamaria a todas as pessoas que me acompanham e que, de alguma forma, têm respeito ao meu trabalho, que andem comigo nessa batalha. Nós precisamos lutar e lutar de forma veemente para que o nosso município seja acolhido e que tenha representatividade na esfera federal, na esfera estadual e também ter a proximidade com esses pré-candidatos, seu presidente, porque só assim o anapolino terá o direito, terá inclusive razões para criticar aqueles que estão com seus mandatos e que não respondem pelas demandas de Anápolis. Nós temos aqui, por exemplo, Jaraguá, Goianésia. Esse povo abraça seus candidatos, mas em Jaraguá e Goianésia não se resolve quase nada quando se fala de saúde de alta complexidade. Não resolve quase nada quando se fala da educação. Então, o nosso município precisa ser, vamos dizer assim, adotado pelos aqueles que votam aqui, por aqueles que têm essa procuração que se chama título eleitoral, e que nós não deixemos de votar em nossos candidatos aqui da nossa cidade. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Da minha parte, nas comunicações, quero cumprimentar o doutor Pedro Canedo, ex-deputado federal, ex-presidente executivo, deliberativo da Associação Atlética Anapolina, que faz aniversário na data de hoje. Doutor Pedro Canedo fez, no passado, a Anapolina representar muito bem a cidade de Anápolis dentro de campo. Nós temos opiniões divergentes acerca do futebol, mas o meu reconhecimento pela história do Dr. Pedro Canedo, deixo aqui meus cumprimentos, felicitações, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida ainda. Também cumprimentar a Lúcia, ex-servidora do município. Lúcia, servidora efetiva, foi presidente do ISA, diretora financeira da saúde, hoje está gozando de sua aposentadoria, disse que ouve as sessões ordinárias todos os dias através da Rádio Manchester. Lúcia é esposa do grande amigo meu, Dogmar, conhecido como Padeirim. Tive a oportunidade de encontrar com ela no sábado e ela falou, escuta as sessões lá todos os dias. A Lúcia foi uma excelente gestora e excelente profissional do município de Anápolis. Pois não, vereador Jean?
A dona Lúcia aqui, nossa vizinha?
Não, a Lúcia, esposa do Dogmar, que foi presidente do ISA.
De qualquer forma, sim, parabéns para ela e também ainda em tempo ao ex-deputado Pedro Canedo, nosso amigo. Deus os abençoe.
Obrigado. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária do dia, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus, convocando outra para amanhã, dia 21 de junho, terça-feira, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos, agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da WebTV.